As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Cumpriram-se nesta sexta-feira 859 anos desde a fundação do Castelo Templário por Gualdim Paes. Para assinalar a data do aniversário do Conselho, realizaram-se um conjunto de iniciativas que se estenderam por todo o dia, com destaque para o hastear das bandeiras e a deposição de flores na estátua do fundador, logo pela manhã, e a realização no Cineteatro Paraíso da sessão solene da Assembleia Municipal, a ocasião em que foram também homenageadas 21 figuras e entidades do Conselho. Nesta sessão de aniversário da Assembleia Municipal, destaque para o conjunto das intervenções dos líderes das bancadas partidárias com assento na Assembleia. Américo Pereira, dos Independentes do Nordeste, fez a primeira intervenção, destacando os 25 anos do Plano Diretor Municipal, classificando o mesmo de uma ferramenta sinistra.
Em ano de bodas de prata do Plano Diretor Municipal, a sinistra ferramenta de gestão do território que tem vindo a asfixiar o desenvolvimento da cidade e do Conselho, os tumarenses têm fortes razões para entrarem de luto carregado face à ineficiência, para não dizer outra coisa, dos autarcas que nos últimos 10 anos não têm sido capazes, para não dizer outra coisa, de dar vida a uma revisão dúzias de vezes anunciada, mas que por uma razão ou outra tem sido vítima de aborto espontâneo. Falar de captação de investimento e empreendedorismo com o PDM atual será o mesmo que coçar a cabeça com um capacete. Intenção boa, resultado nulo. A desertificação tem sido um flagelo geral em todo o interior do país, mas em Tomar, como se outras situações exógenas já não bastassem, o PDM tem acabado com o resto.
Para a líder do Bloco de Esquerda, os últimos 50 anos foram motivo para recordar o que, entretanto, mudou, lembrando que o Conselho de Tomar tem hoje menos habitantes.
Nessa altura, os tomarenses eram cerca de 44 mil e hoje somos 41 mil. Portanto, se é indiscutível que a cidade cresceu e muito para o lado de lá do Rio, quer dizer que perdemos moradores na zona antiga e nas zonas rurais. A tendência para a desertificação das nossas freguesias, também na parte antiga da cidade, não é uma tendência só de Tomar, claro, mas é uma preocupação que exige uma urgente intervenção que passará também por gerar empregos, condições de vida para fixar aqui os tomarenses e outros que virão e serão bem aceitos, certeza. A regionalização, que tanto se fala, e a única que talvez que nos interesse, só fará diferença quando prever as nossas autarquias, recursos financeiros, técnicos, humanos, que permitam desenvolver ações de salvaguarda da floresta, da qualidade do ar, da água, também condições necessárias para uma fixação sustentável das populações, que é o que queremos todos nós fazer da nossa terra.
Paulo Macedo, da Coligação Democrática Unitária, falou depois do potencial cultural e turístico do Conselho como eixo estratégico para o seu desenvolvimento futuro.
Por isso, como sempre defendeu e defende a CDU, que se devia transformar a área cultural do município num eixo estratégico para o desenvolvimento económico do Conselho. E o objetivo era dar à cultura uma dimensão estrutural que transforma num fator de produção de riqueza, na criação de emprego e na fixação de população jovem no Conselho. Quando se fala e se promovem encontros, seminários, jornadas, em que se abordam temas como o turismo cultural religioso, o legado templário e a rota europeia dos templários, a capital europeia da cultura em 2027, o complexo cultural da Levada de Tomar e a festa dos tabuleiros, tendo o turismo como um dos objetivos, questiona-se. Não será a altura de finalmente termos em Tomar um plano estratégico de cultura e de turismo que se constitua como um documento que sirva de fonte de informação à decisão política municipal e à ação dos diferentes agentes do setor?
Para a líder do principal partido da oposição, Lourdes Ferro Mal, do PSD, Tomar é afetado no presente por um conjunto de problemas que condicionam o desenvolvimento do Conselho.
O problema da demografia, comum a tantos outros concelhos no país, mas que tem afetado particularmente Tomar nos últimos anos. A inexistência em Tomar de políticas para a juventude que contribuam para a sua fixação. Um tecido empresarial pouco incentivado e encaminhado, com reflexo no número de empresas e na criação de emprego. A incapacidade de assumir a gestão de um concelho como um todo, gerindo de forma equilibrada o território nas freguesias. as sucessivas descargas de poluentes que estão a matar o nosso rio Navão sem uma resposta adequada das entidades competentes passados tantos meses. Talvez por estas razões os tomarenses estão cada vez mais confrontados com factos consumados de forma pouco transparente e participada. Questionamo-nos por isso. Não seria já a hora de ouvir e envolver efetivamente os cidadãos? De lhes apresentar e explicar no tempo certo os projetos e oportunidades para tomar?
Para o líder da bancada socialista na Assembleia Municipal, Hugo Costa, colocam-se a tomar no presente novos desafios centrados numa sociedade digital e das cidades inteligentes.
Tendo novos desafios ligados a uma cidade imediata e digital, onde o conceito de uma cidade de quinta geração ultrapassa em muito o tema já rebatido das cidades inteligentes. Tomar deve estar envolvido nessa transição do mundo da quarta geração para o mundo da quinta geração. Todos saímos a ganhar e muitos dos projetos apresentados pelo atual Executivo vão nesse sentido. Tomar também deve ser sinónimo de participação e democracia. Dessa forma, fomos e bem pioneiros no orçamento participativo e devemos continuar a fomentar uma participação fundamentada dos cidadãos. Tomar deve ser um conselho de combate a todas as discriminações. Todos têm lugar sem ser discriminados em razão do género, religião, ideologia, instrução, orientação sexual, raça ou simplesmente por uma ascendência, instrução ou pela freguesia que tem origem. Sim, é nosso dever fazer cumprir também e tomar sempre o artigo 13º da Constituição da República Portuguesa, em questões tão simples como darmos a todos os jovens as mesmas oportunidades, independentemente de serem da cidade ou da aldeia, serem filhos de professores universitários ou pais sem escolaridade obrigatória, ou serem filhos de famílias tradicionais ou de novas formas familiares.
Encerrar as intervenções de caráter político da sessão, a intervenção da Presidenta da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, abordou a necessidade de promover o desenvolvimento do Conselho, recorrendo a duas estratégias em concreto, o trabalho em rede e a colaboração com a diáspora navantina.
Tomar, e permitam uma expressão, tem de passar a contar nos circuitos de captação de investimento, nos circuitos culturais, nos circuitos da educação e nos circuitos da ciência. Para tal são necessárias duas coisas. Primeira, trabalho em rede. Abandono de uma mentalidade do orgulhosamente sós, ainda enraizada em alguns setores da nossa sociedade. Só em rede, com instituições, empresas, agentes e cidadãos, não só do nosso território, mas também de um território mais alargado, permite ter resultados. Tomar estará bem, quanto melhor os conselhos à nossa volta estiverem. Ponto 2. Somos um conselho que tem uma vasta diáspora, diria quase capilar em muitos setores. Pelo que aproveitamento da nossa diáspora para a criação de uma verdadeira rede de embaixadores de Tomar, quer em território nacional ou no estrangeiro, deve ser incentivada.
Rádio F, a primeira a informar.
Os bombeiros municipais de Tomar celebraram nesta sexta-feira 97 anos de existência. Como manda a tradição, a data ficou marcada pela realização de uma cerimónia que decorreu durante a tarde no quartel dos bombeiros, onde houve lugar uma sessão evocativa do aniversário com a presença das forças vivas do concelho e entidades ligadas aos bombeiros e seus familiares, a atribuição de medalhas por anos de serviço a vários elementos da corporação e a entrega aos bombeiros de uma nova ambulância do INEM. Coube ao comandante dos bombeiros de Tomar, Carlos Gonçalves, proceder à primeira intervenção da tarde. Este começaria por referir a expectativa que está a gerar a iminente publicação de nova legislação para os corpos de bombeiros.
Neste momento, aguarda-se com particular expectativa a publicação de um conjunto de diplomas legais que irão produzir alterações significativas na área da proteção civil. Desde logo, a Lei Orgânica da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e a sua regulação com os diversos agentes de proteção civil. Outro diploma importante refere-se à regulamentação dos corpos de bombeiros detidos pelos municípios. Esperamos venha a permitir alterações que adequem estes corpos de bombeiros às necessidades impostas pelo momento presente, tendo em conta o seu modelo organizativo, as carreiras de bombeiros com vínculo profissional, a disponibilidade formativa permanente e a qualidade com que possamos de ter bombeiros com elevados padrões de competência. Em socorro, salvar uma vida está indelevelmente associado à oportunidade de uma janela temporal e à capacitação empenhada pelo Romoeiro. Por tudo isto, é com enorme expectativa que a federalização venha permitir desenvolvimento adequado aos padrões de vida do século XXI. Neste momento, os corpos são bens detidos pelos municípios continuam apenas a ser financiados exclusivamente pela sua unidade detentora, o que produz uma diferenciação negativa por comparação com outros corpos bombeiros, nos apoios concedidos pela Administração Central através da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Espera-se que esta prática venha a ser transversal, tratando todo o território de forma homogénea, através de critérios que deveriam mensurar a representatividade demográfica, a área de influência geográfica e o conjunto de riscos associados, pois só através desta forma os recursos disponibilizados estarão proporcionalmente adequados em razão à realidade presente, o que permitirá uma racionalização de custos e a maximização de eficiência.
O Diretor Nacional dos Bombeiros, Pedro Lopes, participou também nesta sessão em representação da Autoridade Nacional de Proteção Civil e referiu-se às práticas do uso de fogo como a realização de queimadas que têm originado um número incompreensível de fogos.
Não querendo sacrificar-vos com referência aos incêndios florestais, atividade que pouco mais representa que 7% de todo o serviço prestado anualmente pelos corpos de bombeiros, a verdade é que o número de incêndios que diariamente tem assolado o país leva-nos a supor que o uso de fogo continua a ser uma prática comum utilizada em Portugal, sem os devidos cuidados que impeçam que as queimas ou queimadas se mantenham contidas nos limites inicialmente estabelecidos. Há poucos dias atrás, batemos o recorde do número de incêndios registados em fevereiro, ultrapassando a centena num dia. Importa termos a consciência que não podemos manter este comportamento negligente que tanta destruição tem trazido ao país. Depois das tragédias ocorridas em 17 de junho e 15 de outubro de 2017, o país foi mobilizado para uma alteração de comportamentos que permita, antes de tudo, a diminuição do incompreensível número de ignições, mas também, e não menos importante, que eles flagrarem não ponham em risco habitações, pessoas ou seus bens. Todos somos chamados a colaborar na limpeza de terrenos, na criação de faixas de proteção em redor das casas e das localidades, conforme a campanha Aldeia Segura, Pessoas Seguras, atualmente de novo a decorrer, tem implantado. Está de novo a ser solicitado o apoio aos bombeiros nestas ações de prevenção, a juntar ao enorme e valiosíssimo esforço que por todos tem sido desempenhado no flagelo do combate aos incêndios rurais e na proteção e defesa das populações.
A encerrar a sessão solene comemorativa, Anabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar e responsável pela proteção civil no Conselho, referiu que os bombeiros municipais de Tomar se encontram a trabalhar no limite da sua capacidade.
O facto do nosso corpo de bombeiros, a exemplo de outros corpos de bombeiros, estarem a trabalhar no limite da sua capacidade, só é passível de alteração se houver dignificação e dignidade na vossa carreira, desde logo na atualização dos índices salariais. A entrada na carreira de bombeiros, tal como está, não é atrativa, pelo que o recrutamento se torna cada vez mais difícil. Só é possível manter os atuais níveis de prontidão se forem criados instrumentos legais, já nem digo financeiros, legais, e sublinho, legais, às autarquias para que possam cumprir durante todo o ano aquilo que é cumprido durante o período de DECIR. Por outro lado, é desejável que qualquer cidadão que queira dar do seu tempo em prol da sociedade, num qualquer corpo de bombeiros, esteja perfeita e legalmente integrado. Permitam-me um desabafo. Tudo o que está em discussão neste momento, desde a nova orgânica da autoridade, a ANPC, que agora mudou de nome e que foi publicada ontem, a lei orgânica, a estrutura orgânica, passando pela regulamentação da carreira, até ao estatuto da aposentação, que aliás não se percebe porque está num diploma à parte, será apenas uma panaceia. Porque o que verdadeiramente se devia discutir é que sistema de proteção civil queremos e qual o papel dos bombeiros nesse sistema.
O Bloco de Esquerda, através do deputado Carlos Matias, eleito pelo Distrito de Santarém para a Assembleia da República, questionou o Ministério do Ambiente sobre os sucessivos focos de poluição no Nadão, sendo que desta feita o Bloco pretende que o Governo responda quais as origens da poluição, que sanções já foram aplicadas aos responsáveis pelos sucessivos atentados ambientais e que medidas já foram adotadas para impedir que novos casos atinjam o rio. No texto que dá corpo ao requerimento, enviado para a nossa redação, os bloquistas recordam que de há cerca de um ano a esta parte foram detectados vários episódios de poluição no rio Nadão, na zona de Tomar. O mais recente ocorreu em 1 de fevereiro último, em que se registou mais uma descarga poluente à semelhança das anteriores, aparentemente oriunda de fora da zona urbana. O Bloco de Esquerda refere que a Presidente da Câmara Municipal de Tomar tem afirmado que eram conhecidos novos focos de poluição, além dos 12 que já então seriam conhecidos. Esta informação não será, por certo, desconhecida da Agência Portuguesa do Ambiente, entidade que várias vezes tem sido chamada a intervir. Tomando então como correta a informação, continua o Bloco de Esquerda, mais incompreensível se torna a desconfiança muito difundida perante o que, correto ou incorretamente, é tomado como insuficiente quanto à fiscalização dos focos poluidores e até de uma alegada complacência perante os seus responsáveis.
Rádio Web, a primeira a informar.
Decorre desde esta sexta-feira, 1 de março, no Conselho de Ferreira do Zêzere, o mês da Proteção Civil. A iniciativa conta com a realização de sessões de esclarecimento, ações de formação, conferências e exposições que se prolongam até ao final do mês de março. Uma ação que visa preparar e sensibilizar a população e todos os intervenientes na área da Proteção Civil para a adoção de comportamentos que previnam a propagação de incêndios e promovam a segurança de pessoas e bens. É neste sentido que o município ferreirense promove a iniciativa, que tem o envolvimento dos Serviços de Proteção Civil do município. Como refere Paulo Neves, o vice-presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere, os impactos provocados pelos incêndios de 2017 ainda estão na memória e, por isso, o município tem também, na sua área de intervenção, vindo a desenvolver ações no terreno que visam impedir situações do género.
Tendo em atenção todo esse conjunto de evidências que tínhamos no terreno, e antes de começarmos a culpar, se calhar, a Autoridade Nacional ou o Governo, ou, pronto, pensámos por nós e pensámos o que é que nós poderíamos, o que é que nos faltou mais e que teria ao nosso alcance, se calhar, ter, para poder fazer face a isso. E, portanto, o município, também, mais uma vez, tem que falar no nosso Presidente, que tem feito uma gestão que eu considero que é correta, se calhar sem grandes floreados, sem grandes show-offs, mas depois permite, nestas alturas, tentar melhorar, portanto, a nossa capacidade de resposta. E, portanto, o município fez alguns investimentos na compra do bulldozer, na compra de um carro de combate, portanto, a incêndios, que fica na posse do município, embora não seja esse o objetivo principal dele, é dar apoio aos bombeiros nesse sentido. Portanto, comprámos também, portanto, um porta-máquinas. Ou seja, no fundo, aquilo que nós detectámos que poderia ser uma falha e que poderia nos possibilitar dar uma resposta melhor, fomos tentando com os meios que temos e tentando combatar. E, portanto, continuamos a apoiar os nossos bombeiros, portanto, das necessidades que eles também foram identificando. E, portanto, também disponibilizámos um carro para a GNR, para poder também fazer o seu trabalho de uma forma mais eficaz no terreno. E, portanto, é isto que nós conseguimos, antes, se calhar, quando temos uma fatalidade destas, se calhar, como lá em casa, vamos ver o que é que nós podemos fazer para que estas coisas, da próxima vez, tenham uma resposta um bocadinho melhor. E, portanto, é também graças à gestão que o município tem feito que conseguimos, efetivamente, melhorar, penso eu, uma possível resposta no evento futuro.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a nota do dia, hoje com Carlos Carvalheiro.
Se eu fosse presidente da Câmara de Tomás, molhava por a linha G, reutilizar os edifícios das grandes fábricas que fecharam. O rio Nadão deu a Tomar, desde há séculos, vantagens industriais inegáveis. As habilidades irrigadoras dos mouros, com açudes e rodas cuja réplica é o ex-libris do Mouchão, seguiram-se vários aproveitamentos hídricos que permitiram a elaboração de várias fábricas, que entretanto fecharam no século passado, como a de fiação e as de papel de Porto de Cavaleiros, Prado e Matrena, para além de várias outras. Há imensos e enormes edifícios desativados espalhados pelo concelho. E, como dizia o Dom Quixote, nos índios de outrora não há pássaros agora. A reutilização de tal património tem de ser posta na ordem do dia. E não estou a falar da solução mais fácil, entre aspas. Ou seja, fazer museus de arqueologia industrial. É que parece fácil e óbvia, mas os custos de implementação, manutenção e divulgação tornam-na proibitiva. Estou a falar da capacidade de desenvolver atividades performativas que justifiquem a deslocação de pessoas a esses locais para os vivenciarem com atividade artística dinâmica. Trocando por miúdos, veja-se o caso da peça de teatro O Nome da Rosa. Muita gente em Tomar ouviu falar, poucos pagaram para ver, mas o que é facto é que aquilo esteve 10 anos em cena aos domingos e fez mais de 250 espetáculos. O comentário unânime dos espectadores apontava para o privilégio de terem podido deambular pelo convento, incluindo espaços normalmente não acessíveis ao público, a vivenciarem uma história, coisa que tornava a experiência memorável. E é este aspecto, o da experiência ser memorável, que distingue cultura de entretenimento. Esta utilização do espaço é uma solução objetiva para a reutilização do património inativo e em permanente degradação. Exemplo do que tem sido feito na distilaria da Brogueira, à aldeia de Torres Novas, pelo Fadias de Cá, desde há 20 anos. Por falar nisto, aqui fica a propaganda à próxima estreia. Os Relvas, segundo Alves Redol, a partir do romance Barranco de Cegos, aos domingos, pelas 16h16, merenda ribatejana incluída. Daqui a 15 dias, se bolhará pela linha H do Se Eu Fosse Presidente da Câmara de Tomar.
Ficamos então por aqui, neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da ERTE.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.